Fala pessoal, professor Denis aqui, espero que vocês se lembrem de mim. Nós trabalhamos juntos na disciplina de Civicultura e muitos haviam me perguntado na época se eu ainda iria ser professor de vocês. E cá estou, frente da disciplina de Culturas Anuais 2. Não é a forma que eu gostaria de estar, mas é o que o momento está nos proporcionando. Resolvi criar esse podcast para tentar ampliar e difundir ainda mais o conhecimento que vocês vão ter e receber ao longo desse semestre. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, nesse primeiro episódio, nós vamos iniciar pela cultura do café, uma cultura que, particularmente, eu sou apaixonado tanto pela bebida quanto pela forma de cultivo. Muitas vezes eu me pego pensando em comprar uma pequena propriedade um dia e ter uns pezinhos de café para eu cuidar. Porque quando você se identifica com o manejo e com as possibilidades e vê o potencial que essa cultura tem por meio da aplicação das técnicas corretas, você acaba se apaixonando e querendo participar de todo o processo. Vamos começar falando um pouco, né, de como o café foi descoberto como bebida e depois vamos falar um pouco sobre as características socioeconômicas dessa espécie que é tão importante para nós. Então vamos lá, pessoal. A história do café ela é bastante legal porque existe muito folclore por trás dela. Por ser uma cultura muito antiga, não se tem muita certeza de como que começou o seu consumo e como ela foi difundida ao longo do planeta Terra. Mas uma história que é bem bacana, que eu sempre repasso para o pessoal, e é uma história bastante divertida, é que conta-se a lenda que o consumo do café ocorreu inicialmente de modo acidental, que tinha um pastor de cabras, e esse pastor ele levava as suas cabras para pastorear, e ele notava que quando as cabras consumiam um determinado fruto, elas ficavam mais alegres, mais contentes e ficavam mais saltitantes. Então ele ficou bastante curioso e coletou algumas folhas e alguns frutos e levou para um monasteiro para que os monges da região pudessem verificar o que tinha de efeito naquelas frutas e naquelas folhas. Os monges então provaram daquelas folhas e daquelas frutas e eles observaram que eles conseguiam se concentrar mais e fazer muito mais orações quando eles consumiam um chá de folhas ou aquelas sementes. Só que havia um monge mor que ele achou que aquilo era coisa de outro mundo. E ele condenou as folhas e os grãos daquela fruta a ser queimada num fogareiro. Quando foi queimado, ele sentiu um cheiro que foi espetacular. E aí diz que desde então o café passou a ser consumido por meio dos grãos torrados. História folclórica e há quem diga que é verdade. E aí, vocês acreditam? Pessoal, e um detalhe importante é que apesar dessa disciplina chamar Culturas Anuais 2, o café ele não é uma cultura anual. Você se recorda o que é uma cultura anual? Então, nós temos uma classificação dentro da área de ciências agrárias, que eu vou repassar aqui para vocês. Então, as culturas anuais serão aquelas que vão ter um ciclo de plantio de um ano, ou seja, todo ano tem que se fazer uma semeadura desse material. Uma cultura perene é aquela na qual o ciclo de plantio dela é maior do que 7 anos, como é, por exemplo, o caso do café, que se for muito bem conduzido, um cafezal pode durar de 20 a 25 anos. E as culturas semi-perenes são aquelas que estão nesse intervalo de um, mais de um, até 7 anos. E aí nós temos alguns cultivos de mandioca, de cana-de-açúcar, de banana, de abacaxi. Então, para ficar claro, o café, ele está enquadrado dentro dessa disciplina, no entanto, ele é uma cultura perene. Falando comercialmente, nós temos duas espécies que são as principais cultivadas no mundo, que são a coffea arábica, que popularmente ela é chamada de café arábica, e o coffea canéfora, que popularmente ela é chamada de robusta ou de Coulinon, dependendo da origem dela. Para fins dessa aula, então, nós vamos tratar sempre a arábica e Coulinon e robusta, sabendo que são espécies diferentes. Bom, a primeira diferença que existe entre essas plantas é com relação à origem delas. O café arábica, ele tem a origem na Etiópia, numa região de aproximadamente 800 a 1.200 metros de altitude, uma região de clima tropical de altitude e um ambiente de subbosque, meia sombra. Por outro lado, o coffea canéfora, que são os materiais Coulinon e robusta, eles têm origem no Congo, com uma altitude menor, de 0 a 900 metros, um clima equatorial de altitude e também um ambiente de subbosque. Então, por aí, a gente vai verificar que isso vai proporcionar uma diferença nas características da planta, seja de ordem morfológica, genética ou mesmo fisiológica. A primeira diferença que existe entre o café arábica e o robusta conilon são as diferenças no número de cromossomos que eles possuem. Então, o café arábica tem 44, enquanto que o robusta e o Coulinon têm 22. Isso é importante porque daí a gente já tira que, por ter números diferentes de cromossomos, eles não vão poder cruzar entre si. Outra diferença importante é que o café arábica ele tem autopolinização. Ou seja, o grão de pólen da antera da flor vai polinizar o estigma da mesma planta. E por outro lado, os materiais robusta e conilon, eles têm polinização cruzada, ou seja, o pólen de uma planta vai polinizar o estigma de outra. Esse conhecimento vai ajudar a gente futuramente na hora que nós formos selecionar materiais para fazer multiplicação e propagação de plantas. Então, guardem essa informação com vocês. Morfologicamente falando, se a gente pensar em arquitetura de planta, os materiais de arábica, eles são o que nós denominamos monocaule, ou seja, ele tem um caule principal e a partir desse caule principal saem os ramos e vocês vão descobrir futuramente o nome desses ramos, tá bom? E no caso do robusto e conilon, eles são pluricaules, que são vários caules que surgem e a partir desses caules surgem esses outros ramos que são os ramos produtivos. E isso vai afetar no manejo da cultura, né? Um vai precisar de poda com mais frequência, um cuidado um pouco maior, enquanto o outro é um pouco mais tranquilo de se fazer o manejo. Outra diferença importante entre eles é com relação à rusticidade das plantas, porque como o café arábica ele já foi muito melhorado geneticamente, ele perdeu algumas características de rusticidade que ele tinha, ou seja, algumas características selvagens, dentre elas resistências, tolerâncias, um pouco com relação à qualidade da bebida. Então, por isso nós dizemos que o material de arábica ele é um pouco menos rústico. Por outro lado, os materiais de robusta e conilon, por eles terem uma menor expressão comercial, o melhoramento genético por trás dele não foi muito avançado. Então, eles têm ainda preservado características que são selvagens, o que faz com que nós podemos inferir que eles possuem uma rusticidade maior. Em termos de produtividade, o café arábica ele é menos produtivo em relação ao robusto ou conilon, mas nós vamos observar aí que os preços de mercado em função da qualidade de bebida são maiores para o arábica do que o robusta conilon. Então, convido vocês aí a assistirem o Globo Rural de domingo e observar na hora que é falado as cotações do preço, quanto está o café conilon e o café arábica. E por fim, por haver essa diferença na origem dessas plantas, tanto o arábica quanto o robusta conilon, nós vamos observar que fisiologicamente essas plantas vão ser diferentes. O café arábica, como ele tem uma origem numa altitude um pouco maior, ele já prefere temperaturas mais amenas. Enquanto o robusta conilon, ele já tolera umas temperaturas mais elevadas, visto que em menores altitudes nós temos temperaturas um pouco maior. Em relação à qualidade da bebida, nós vamos observar que o arábica, ele é usado numa bebida de melhor qualidade, ele tem características organolépticas que são muito melhores do que o robusta e o conilon, que nesse caso eles têm sido utilizados com mais frequência nas misturas que as torrefadoras e as cafeterias fazem para criar um sabor diferenciado. Isso se faz porque o arábica, por exemplo, ele tem menos cafeína, em torno de 1,2%. E o robusta, ele tem mais cafeína, em torno de 2,2%. Então, às vezes, se quer fazer um café um pouco mais forte na cafeína, você coloca uma proporção um pouco maior de robusta conilon nesse café que está sendo produzido. Em relação ao sabor, existe uma diferença também, que o café arábica, ele é cremoso, levemente doce e frutado. É com uma acidez bastante balanceada. E o Robusta, ele tem uma característica um pouco diferente, ele já é um café um pouco mais amargo e um pouco mais áspero também. Então, com relação a essa questão de doçura, diz os dados aí que o Arábica tem mais açúcares, até 9%, enquanto o Robusta tem no máximo 7%, juntamente com o Conilon. Mas não se enganem achando que o Conilon é café ruim. Hoje já existe um nicho de mercado no qual o café Conilon ele tem sido bastante explorado. Vocês devem olhar nas prateleiras de mercado que existe o café que é 100% arábica, que é muito valorizado, um café sem misturas. Vai ter café que, quando ele não é 100% arábica, ele vai ter um pouco de robusto e Conilon. E hoje nós já temos os cafés que são 100% conilon. É um nicho de mercado diferenciado. É como se fosse aí alguns vinhos que são de castas diferentes de uvas e eles proporcionam sabores diferentes. Então, além de ter as diferenças nos sabores dos cultivares, nós também vamos ter diferença no sabor das espécies, quando é arábica e quando é canéfora. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura da reportagem que está ali no Moodle, para que vocês entendam um pouco melhor sobre esse novo mercado, que é o mercado do café 100% conilon. Mas, como vocês podem observar, pelo que já foi mencionado aqui, o café arábica, por suas características sensoriais, ele é muito mais valorizado do que o café conilon e do que o café robusta. E isso faz com que ele seja aí mais cultivado ao redor do mundo e mais preferido também pelos consumidores de café. E a forma como esse café foi difundida ao redor do mundo, ela é bastante peculiar, porque inicialmente eu contei ali para vocês a história do monge, dos monges. E após isso, os turcos e os árabes começaram a utilizar essa bebida por sentir que ela tinha essa característica de deixar mais desperto, para fazer as suas atividades. E na época próximo a 1600, tinha a época das grandes navegações e isso despertou a atenção dos europeus. No entanto, os europeus eles só conseguiam consumir o café através dos grãos torrados, que eram comercializados principalmente pelas Índias. Então, a Holanda, num determinado momento da história, conseguiu coletar algumas sementes que nós chamamos de café verde, e essas sementes foram levadas ao Jardim Botânico Real, e como a bebida ela era muito muito prestigiada por todos, a planta acabou se tornando uma moeda de troca para negociações dos holandeses. Fato é que, para celebrar o acordo do Tratado de Utrecht, a Holanda ofereceu à França, então, alguns pés de café, e esses pés de café foram colocados no Jardim Botânico e também distribuídos até as províncias desse país. No Brasil, a história ela é um pouco folclórica também, de como o café chegou, mas existem aí traços genéticos nas plantas que indicam que ela é verdadeira. Então, existia um bandeirante chamado Francisco de Melo Palheta, e ele foi enviado a uma missão na província do Maranhão e Grão-Pará para verificar até onde iriam os marcos de terras da coroa. E também ele recebeu uma missão, que era conseguir uma planta de café para iniciar o cultivo no Brasil. Como o café era uma planta muito valorizada, os franceses, caso a Guiana Francesa, que faz divisa com o Brasil, eles não queriam deixar essas plantas ir para locais que possuíam climas bons e solos férteis. Então, o Francisco de Melo Palheta teve que usar algumas estratégias para conseguir esses primeiros materiais de café. E ele usou a estratégia de seduzir a princesa da Guiana Francesa e fazer com que ela se apaixonasse por ele. Quando ela estava já caindo de amores, ele falou que ele estaria precisando voltar para o Brasil e que ele precisava de uma prova de amor para que ele sempre se lembrasse dela, se lembrasse do seu cheiro e se lembrasse da sua beleza. E a princesa, como ela estava perdidamente apaixonada, ela não viu escolha e entregou algumas sementes de café escondidas no meio de um buquê de flores. E aí, através dessa passagem histórica, é o que é colocado a forma como o café chegou no Brasil. E nesse caso é o café arábica. Então, após esse evento histórico, o Brasil se consolidou como um grande produtor de café, e os dados que eu trago para vocês são os mais recentes, apesar de serem dados de 2018. A gente sabe que demora-se um tempo para se atualizar esses números. Mas atualmente o Brasil é o país que tem a maior área plantada de café no mundo, com aproximadamente 1.866.000 hectares. E isso representa 17,6% de todo o café do mundo. E também o Brasil é o país que tem a maior produção, em torno de 3 milhões e 500 mil toneladas que são produzidas. Isso representa 34,5% de toda a produção mundial. E o Vietnã, que está em segundo lugar, mesmo que ele dobrasse a sua produção, ele ainda não conseguiria passar o Brasil em termos de quantidade de grãos verdes produzidos. E por fim, em termos de produtividade, Nós temos aí que o país que tem a melhor produtividade é a Malásia, em torno de 62,7 sacos por hectare, e o Brasil ocupa a sexta posição com uma média de 31,7 sacas por hectare. Então, quando vocês verem lá no Globo Rural falando o preço do café arábica, vocês já imaginam uma produtividade média de 30 sacos por hectare. Vocês podem imaginar quanto que é o retorno líquido do agricultor. E ainda falando um pouco sobre essa característica socioeconômica do café, no Brasil nós vamos ter boa parte do café arábica sendo cultivado nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, alguma coisa no Mato Grosso do Sul, em Goiás, na Bahia e na região Nordeste, enquanto os materiais de conilon são cultivados mais frequentemente no Espírito Santo e os materiais de robusta são cultivados mais frequentemente no norte do Mato Grosso, mas principalmente em Rondônia, tá? E também tem alguns exemplares de cultivo no Pará. Por fim, ainda falando um pouco dessas características socioeconômicas, o café é uma planta que ela tem uma característica bastante interessante, é que um ano ela vai produzir bem e no outro ano nem tanto. E quando essa característica ocorre em plantas, nós chamamos isso de bienalidade, ou seja, anos de alta produção e anos de baixa produção. E isso acontece muito mais nos cafés arábicas do que nos cafés robustas e conilon. Lembra que eu falei para vocês que o robusto conilon é mais rústico? Então ele é menos suscetível às variações ambientais que vão fazer com que a planta entre nesse ciclo de bienalidade. E como que funciona isso? Bom, num ano que as condições ambientais e de fertilidade do solo estão boas, essa planta ela vai conseguir ter uma boa produção. No entanto, como ela investiu muito na produção de flores e frutos, ela investiu menos em seu crescimento vegetativo. E o café é uma planta que está crescendo vegetativamente e reprodutivamente ao mesmo tempo. Então, como ela investiu menos em crescimento vegetativo, ela vai pagar o preço no ano seguinte, onde com menos folha, ela vai ter menos fotossíntese e, consequentemente, vai ter menor produção de flores e frutos. Por outro lado, como ela não tem esse dreno tão forte de flores e frutos, ela consegue investir no crescimento vegetativo dela. E aí, no próximo ano, como ela teve um bom crescimento vegetativo, ela vai ter muitas folhas para fazer fotossíntese. E ela consegue ter uma boa produção. Então, mesmo que o produtor tente escalonar o ciclo para que não entre nessa bienalidade, pelas condições ambientais que são impostas de temperatura, umidade e solo, a planta acaba sincronizando dentro desse ciclo de ter anos de alta produtividade e anos de produtividades nem tão boas assim. Existem algumas formas de amenizar essa bienalidade, como eu falei para vocês, que é manejar o ambiente. Então, se nós trabalharmos com um café irrigado, um café muito bem nutrido, um café sombreado, ou um café arborizado, e quando nós falarmos de manejo, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que são esses termos, nós conseguimos reduzir essa bienalidade porque a planta ela equilibra na produção de órgãos vegetativos e de órgãos reprodutivos também. Então, pessoal, vou encerrar por aqui o nosso podcast. Espero que seja útil essa forma de aprendizagem que eu estou tentando aplicar esse semestre juntamente com vocês e agradeço demais a participação. Acompanhe no Moodle as novidades e interajam comigo lá no grupo do WhatsApp. Então, pessoal, por hoje é só e aquele forte abraço. Até semana que vem. Valeu!